Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel e hoje eu converso mais uma vez com o Carlos Klein. Há algum tempo nós gravamos um episódio sobre sua carreira como coach, o crescimento do seu box, a CrossFit 79, que inclusive foi onde gravamos esse episódio, e coisas do gênero. Já no episódio de hoje, falamos quase exclusivamente do Brasil CrossFit Championship, o qual ele é um dos diretores. E também sobre o cenário competitivo mundial do CrossFit após as mudanças da empresa. O papo ficou bem interessante e esclarecedor em certos pontos. Espero que vocês gostem. Quando estiverem ouvindo, não se esqueçam de printar e postar no Stories, marcando o Carlão, o Seeking e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado e sem mais delongas, bora para o episódio. Bom, estamos aqui na CrossFit 79, gravando o segundo, usando o Zoom aí pela terceira vez só, terceira ou quarta vez. Uma foi com o Ribas, uma foi no Games, que a gente teve que usar, mas não foi gravação do podcast. E agora estamos usando pela quarta vez aí. Bem-vindo, Carlão, ao Seeking Growth mais uma vez.
Show de bola, Axel. Obrigado por me receber aí. E honrado aí de estar gravando no Zoom, hein? Fazer um podcast de qualidade aí. Vamos lá.
Azulzinho é bom. Então, tô recebendo o Carlão aqui hoje, galera, para conversar sobre CrossFit em geral, né? A gente vai tocar mais no BCC, vamos contar como é que foi o processo de chancela, a conversa com a CrossFit, o que é necessário para um campeonato fazer parte disso, né? E o Carlão também acabou de se tornar level 3, deve ser o 15º do Brasil, 16º?
Acho que 13º.
13º? Isso. São bem poucos que têm esse título aí no mundo inteiro, né? Acho que estavam lá, quanto? Menos de mil?
Menos de 1% dos coaches.
Menos de 1% dos coaches do mundo de CrossFit são level 3, né?
Foi o que eu vi naquele post lá que a CrossFit colocou a pior foto que eu tenho na rede social.
Acontece. Bom, mas vamos começar pelo BCC mesmo, que já era o objetivo inicial, né? Antes do BCC, né? Você contou já um pouquinho lá no seu primeiro episódio, mas como que você começou a se envolver com o campeonato de CrossFit, né? Só um panorama rápido.
Então, a gente começou através do Weekend Wars, que foi quando meu sócio, atual sócio, era meu aluno aqui na academia, e ele falou, pô, eu criei um evento no Facebook, um campeonato, já tô com sei lá quantos inscritos e não sei nem como faz para montar uma competição, você me ajuda? Aí eu entrei, ajudei ele, a gente criou o chamado, era chamado WOD Games, foi um desastre total, a gente destruiu duas quadras de taco, quem faz um campeonato de CrossFit em cima de uma quadra de taco? Mas foi uma experiência única e que fez com que a gente quisesse estar nesse mercado e aí a gente criou o Weekend Wars. E através do Weekend Wars a gente acabou tendo contato com... Eu já tinha contato com a CrossFit porque eu trabalhei bastante em traduções de Level 1 e Level 2. E aí a gente tinha contato com o pessoal de lá. Eles estavam precisando de alguém para ajudar a contratar as empresas fornecedoras para fazer um grande evento no Brasil. Aí a gente acabou trabalhando no Regionais 2018... E aí quando esse formato mudou, a gente naturalmente estava envolvido ali para ser um sancionado. E a gente criou um evento específico para ser o sancionado do Brasil, que foi o BCC.
Por que vocês decidiram criar um campeonato específico e não sancionar, por exemplo, o Weekend Wars?
Na época a CrossFit queria, inclusive, estava procurando campeonatos que já existiam para serem sancionados. Né? Então tinha o French Throwdown, tinha o Wodapalooza, esses campeonatos que já existiam. E a gente falou, não, o Weekend Wars ele tem esse perfil do atleta de fim de semana, do guerreiro de fim de semana. Essa é a proposta, sempre foi desde o começo. Então a gente prefere criar um evento para ser algo que seja relacionado com a elite do esporte, que seja um evento pro entusiasta do CrossFit, pro atleta, pro nosso atleta do Weekend Wars querer assistir. Falar assim, pô, quero ir lá, quero estar na arena e ver os melhores do mundo, os melhores do Brasil, todo mundo competindo na arena. Então, a gente criou esse conceito pro BCC, que é justamente de fazer um espetáculo, fazer um show pra galera poder assistir, curtir e ver os melhores atletas.
Ah, e foi isso ano passado, né? Quem tava aí viu... mas vamos aproveitar aqui, me veio na cabeça, vamos aproveitar e começar a tirar algumas dúvidas. Qual que é a relação da chancela, né? O que que a CrossFit diz que vocês têm que ter, o que que não pode ter, como é que funciona um pouco isso?
É um contrato de uso de marca, né? Então, principalmente, eles liberam a gente utilizar o nome CrossFit e a gente, obviamente, dá uma vaga para o Games, e a gente precisa... atender alguns pré-requisitos de segurança, enfim, coisas que não vão denegrir o nome da CrossFit, né? Que a gente não vai fazer nada fora do padrão. Então tem uma série de padrões de segurança, de condutas que a gente tem que seguir, que estão no contrato e a gente tem que cumprir elas. Mas basicamente é isso, a gente pode se dizer um evento sancionado, a gente faz parte desse calendário de sancionados e a gente dá uma vaga pro Games.
Não tem, eles não metem o dedo, né, entre aspas, em nada em relação à competição.
Não, a competição, o formato da competição é totalmente livre, as provas, o que a gente quiser colocar em termos de prova, a gente pode colocar, desde que esteja dentro do guideline de segurança da CrossFit. Então, todas as provas são aprovadas pela CrossFit. A gente manda para eles olham e falam, tá, tudo bem, pode fazer. Mas eles não falam, muda isso aqui, ó, tira thruster e coloca clean. Não, de jeito nenhum.
Só para esclarecer para você que tá ouvindo, que teve muita gente agora que perguntou, por exemplo, por que que o Gui tá lá no Adapalooza competindo na categoria RX e não na Elite, sendo que ele tá classificado pro game já, né? Eu falei que não tem nada a ver. O online qualifier do Adapalooza é o online qualifier do Adapalooza, não tem nenhuma relação com games. Então, se ele ficou na linha de classificação para RX, ele vai de RX e assim sucessivamente, né?
Exato. O Adapalooza tem o formato dele de classificação. Provavelmente tem uma série de atletas que ficaram na frente do Gui durante o qualifier que são a Elite. E aí ele conseguiu uma vaga pro RX. Mas apesar dele ser um atleta de elite, da elite do esporte. Eu acho que tudo isso, Axel, vai mudar muito ainda nos próximos anos. Eu acho que a gente vai chegar num formato mais padronizado para todos os sancionados. Hoje em dia ainda cada um faz do seu jeito a classificação. Eu acredito que a gente vai acabar evoluindo para um formato único de classificação para os sancionados, por exemplo. Eu gosto muito da ideia de um ranking mundial, uma fonte única para todo mundo que quiser ver o esporte entrar lá e olhar e falar, é isso aqui, o Fraser é o primeiro do mundo e tem esses outros caras e o Gui tá ali, então o Gui tem vaga para os sancionados, entendeu? Esse tipo de coisa que centraliza as informações e a gente consegue, de repente... atrair mais pessoas que não entendem tanto do esporte, principalmente de toda essa da temporada do jeito que ela é hoje, que simplifique para todo mundo e para os atletas também, óbvio.
Acho que isso é muito importante para a gente conseguir alcançar, chegar no ponto do CrossFit ser entretenimento até para quem não pratica, né? Como os outros esportes são. E acho que é isso que está faltando um pouco para o esporte realmente crescer, né, e atrair grandes marcas que não sejam do setor e patrocínio de campeonato e premiação de atleta, profissionalização, tudo isso.
Eu acho que a gente tem uma barreira nesse sentido de explicar pro telespectador, pro espectador, pra pessoa que tá assistindo o CrossFit, o que que tá acontecendo. O crossfiteiro entende, né? Ele olha lá e fala, pô, animal. Mas e o cara que não faz CrossFit? Ele vai ficar mais perdido que segue em tiroteio, né? E muitos amigos, quando eu discuto a respeito disso, falam assim, pô, mas o Strongman tá na Globo. Mas o Strongman é muito mais fácil de entender. É um cara fazendo força.
Quem levantar mais peso, levou, né? Quem levantar o maior carro, quem arrastar o caminhão mais rápido.
Exato. Então, o triatlon também é complicado? Não é uma corrida. É a coisa mais simples do mundo, né? Então, a gente tem que fazer com que fique fácil para a pessoa que não faz CrossFit entender, porque só então a gente vai ter os grandes patrocinadores, os bancos, as seguradoras, a Petrobras, esses caras botando dinheiro no nosso esporte. Então, a gente tem essa missão. Então, o BCC, como evento, ele encara muito isso, né? Então, se você lembrar da final do BCC do ano passado, foi uma prova que era fácil de entender. Foi uma prova empolgante para gente que faz crossfit, mas quem não faz crossfit, se olhasse, ia conseguir entender. Era uma corrida e o último era eliminado. Era fácil. E aí voltava tudo de novo e então...
Até o final, né?
Até o final.
Você viu que o Aldapalooza voltou uma prova igual, praticamente igual?
Não, eu não sabia. Como é que é a prova do Aldapalooza?
São calorias de bike, eu vou pegando aqui e a gente vai conversando, mas calorias na bike e overhead lunge, só que com a barra.
Caramba! Mas elimina também?
Elimina. Elimina cada round.
Pô!
Eu vou pegando aqui
e escola aí, que legal. Parabéns pro Jobst Olchowski, que é o diretor de competição do BCC e é o cara que inventou essa prova aí.
Então, outra coisa que eu ia comentar do BCC também foi que eu achei bem interessante... que o Gamers a gente viu de 8 a 80, isso, né, que a separação por raia, né, poucos atletas por bateria, poucos atletas no geral, para não ficar uma coisa muito maçante, poucos atletas por bateria, acho que eram 8 atletas por bateria, né,
no BCC. No BCC são 8 atletas são por 8 bateria, atletas são 8 raias só.
Deixa a coisa muito mais clara, né, por mais que tenha que ir e voltar no mesmo elemento, por mais que não fique aquela confusão de um monte de gente na arena, né. Por que, que eu falei que no game foi de 8,80? Porque a primeira prova...
Tinha 200.
Deus nos acuda. Ninguém nem sabe o que tá acontecendo. Já no final, nos últimos 10, aí dava claramente para saber o que estava acontecendo, quem estava na frente, quem estava atrás.
O nosso raciocínio com relação ao BCC foi justamente esse. Já que a proposta do BCC é um campeonato de elite, a gente quer que tenha poucos atletas muito bons e que a competição seja muito... acirrada, e a gente quer que o espectador consiga entender o que está acontecendo e principalmente que seja um show, um espetáculo interessante de assistir. Então, workouts extremamente longos e baterias com muita gente não é interessante de assistir, né? E outra, muitas baterias da mesma coisa também não é muito interessante de assistir. Então, isso vem também da nossa experiência minha, principalmente com um campeonato de participação, né? Então, pô, eu fiz já 15 Weekend Wars. Você ficar vendo a mesma bateria, os mesmos exercícios, só muda as pessoas, é terrível. Então, nenhum espectador vai ficar assistindo isso. Então, a ideia é ter menos gente, ter quem importa mesmo tá ali na arena e a gente vê quem que vai ganhar. É isso que é o negócio.
Falando um pouquinho sobre os sancionados em geral, né, pra saber a sua opinião. Todos os sancionados até agora... colocaram um implemento novo, né? O BCC também colocou um implemento novo agora que já está divulgado, então a gente pode falar, que é a Scrum Machine, né? Que foi um... Vejam foto, tá? Vou botar nas notas aí o link do Instagram que saiu o post. Mas é uma máquina de...
Tipo, de Scrum.
É um
implemento do treinamento do rugby.
Isso.
Eu não sabia que
Scrum era o nome do...
Scrum é uma formação, né, onde os atletas do rugby se entrelaçam ali, empurram o outro time. Então, por isso existe essa máquina. E aí, a Fortify, como ela trabalha também com a seleção de rugby, ela falou, pô, e se a gente colocasse na competição de crossfit? E a gente falou, pô, vai ser animal.
Então colocamos isso. Isso é muito maneiro, né? Mas o que você está achando de uma visão geral? Teve corrida na neve lá na Noruega, teve aquela pedra lá no Pendaland, que era meio que um kettlebell, um dumbbell, enfim.
Era um tijolo, sei lá, né?
Um tijolo. Que teve remo na água no Strength in Depth.
Do ponto de vista do crossfit, da modalidade, da nossa filosofia, eu sou a favor de expandir sempre as fronteiras do nosso conhecimento. Então, a gente... Tem uma expressão no crossfit que é que você falha nas margens da sua experiência. Então, a gente tem que pegar esses atletas e colocar eles na margem da experiência. Né? E aí o cara que, sei lá no Pandaland, o cara que alguma vez já tinha trabalhado ou feito alguma coisa com algo parecido, tinha uma vantagem. Né? Na Noruega, o cara que já correu na neve, já entende como é que funciona a dinâmica ali de correr na neve ou a temperatura mesmo, tem uma vantagem. Então a gente quer selecionar os atletas dessa forma também. Eu acho que é essencial, faz todo sentido com relação à filosofia do CrossFit, porque o Games, de novo, não surgiu como um campeonato, um esporte. É um teste para achar a pessoa mais bem condicionada do planeta. Então, eu acho que os sancionados fazendo isso, eles ajudam a filtrar e pegar quem são realmente os melhores atletas, os atletas mais bem condicionados do planeta.
É, eu tô achando bem, bem interessante também. E porque também não tá se tornando uma coisa muito... Uma expressão que eles usam muito lá, né? Gimmick. Né? Não tá sendo uma coisa... Não tá sendo um implemento ruim. Tá sendo um implemento interessante na maioria das vezes.
É, eu acho que o gimmick é tipo assim, querer inventar moda, né? Eu também acho. Acho que não pode querer inventar moda. E o próprio Games, na minha opinião, tem que aceitar sua parcela de culpa, né? Aquela flexão de braço em parada de mão em cima da argola foi um negócio, assim, que você vê que nem voltou, né? Teve duas vezes no Games. Uma lá atrás, outra agora, acho que foi 2016, se eu não me engano, ou 2015. E nunca mais voltou porque... Né? Não ficou legal.
É que ela então, nem vai voltar nunca mais.
Espero que não, porque foi muito ruim de assistir. É, para os juízes foi terrível para julgar. Então, não é um movimento bacana nesse sentido. Mas é isso. O Games, a ideia do Games também é isso. É selecionar os melhores atletas. E nesse tipo de prova, deu para ver que o Dave Castro não estava nem aí para quem está assistindo, quem deixou de assistir, entendeu? Foi uma lição para a gente de como selecionar os atletas. Mas, na minha opinião, não foi uma lição de como fazer um show. E acho que isso é muito importante, a gente tem que levar sempre em consideração.
Acho que se a gente quer que o esporte cresça, né, a gente tem que sempre pensar no show também. Não só no show, mas no show também.
Eu acho que a gente tem que fazer o máximo de ser o máximo de atrativo possível dentro do teste que a gente se propõe. Né? Não pode deixar também de testar o que tem que ser testado, mas qual que vai ser o diferencial que vai ter um handstand na argola, né?
Sim. Só para deixar claro, né? Demorou aqui, a internet estava meio ruim no meu celular. 4x1, 30 calorias para os homens, 20 para as mulheres de assault bike, depois 30 pés de overhead walking lunge com a barra, os pesos ainda vão ser divulgados. Round 1, todos os atletas. Round 2, top 20. Round 3, top 10.
É, um pouquinho diferente do que foi no BCC, mas bem parecido. Bem parecido. É, legal. Matador. Sim. Eu fiz um round dessa prova no BCC.
Time cap 2 minutos.
Pra testar lá na arena do BCC mesmo, e eu saí sem andar praticamente. Foi fantástico.
Não, eu lembro claramente. Não, e aí a gente vai lembrando, né? Vão vindo as memórias. A final dos times, cara. A final dos times foi muito foda também, porque os atletas estão um pouquinho mais inteiros, né, nos times, porque são menos rodadas para cada um. Então a porrada é maior ainda, né? Então na hora que os caras e as meninas sentavam na bike, cara, eu lembro que teve uma, não sei se foi do Pro One, acho que foi, ela entrou muito depois. É, ela entrou muito depois e, tipo, entrou na bike, cabelo para tudo quanto é lado, muito acelerado, e acabou até levando no final, né? Conseguiu ganhar da outra. Foi muito top.
Nessa prova dos times, eu tava de olho na Posto 9, que tinha classificado pra final. E só que é uma prova que dá espaço pra estratégia, né? Só que a Posto 9 acabou errando a estratégia, porque eles foram muito lentos no primeiro round, acho que preservou um pouco pra preservar. Só que os outros times simplesmente foram embora. Ninguém teve estratégia no primeiro round. Todo mundo foi pro pau. E a Posto 9 acho que tinha pensado, ó, vamos organizar aqui e tal, tal, tal. E acabaram ficando por último. Foram eliminados no primeiro round. Eu lembro muito disso porque eu tava ali gritando na orelha deles e foi marcante. Mas é isso. Quando a prova é em time, você tem que ir pro máximo, porque você vai descansar mais. É ilusão achar que é melhor porque é em time. É pior, muito pior.
Já no feminino, que é no individual, que eu acho que tem que ter mais estratégia, a mexicana, que tava na disputa, né, talvez pela vaga, ela sentou o prego demais nos dois primeiros rounds.
Foi.
Né? Se você tá no individual, ali seu objetivo é só não ficar em último. Até o último round. Aí no último round você tem que tá no sentar o prego e aí conseguir ganhar da outra atleta. Mas aí ela ganhou os dois primeiros rounds e foi eliminada no terceiro, porque não aguentou bancar.
Mais ou menos parecido com o que aconteceu com o australiano na final do Games agora, esse ano, né? Que eram duas provas, lembra? Era uma prova...
James Newbury.
Com o James Newbury, isso. ele arrebentou, terminou muito na frente de todo mundo. Eu falei, nossa, esse cara vai passar mal.
Na e outra ele nem, mal. Acho que ele nem chegou, acho que ele tomou cap lá no final ainda, eu acho. É, na penúltima prova.
Ali ele errou.
Mas levou uma prova, né? Levou uma prova. É, James Newbery, inclusive, que a gente vai ver competindo aí essa temporada de novo, mesmo depois do acidente de bike.
Ele é extremamente monstro, esse cara. Né? Ele faz Ironman e corre a maratona para baixo de 3 horas.
Isso porque tinha acabado de ser o acidente, né?
Ele é muito monstro.
Foram algumas semanas após o acidente e ele completou o Ironman mesmo assim. É bizarro.
Eu acho que é isso que falta a gente conseguir comunicar pro mundo fora do CrossFit. O quanto que esses caras realmente são impressionantes, né? A gente tem que achar um jeito de mostrar isso, de demonstrar. Porque quem não é do CrossFit, o cara, sei lá, o cara faz assessoria de corrida lá com essas equipes de triatlon, de corrida. Cara, um atleta bom de CrossFit, bom, não o melhor do mundo, um atleta bom, passa o carro em todos esses caras aí. Tipo, não só na corrida, mas em todos os outros aspectos. Então, a gente tem que conseguir mostrar isso. Várias vezes eu já pensei, tinha que ter um reality show, tinha que ter algo do tipo, assim, pra gente mostrar o quanto que o cara do CrossFit é impressionante o condicionamento que a gente consegue produzir dentro desse esporte, dessa modalidade, né? Mas, enfim, a gente tá caminhando nesse sentido.
É, outra pergunta sobre sancionados, né? Ano passado a gente teve 14, esse ano a gente ia ter 28, com o que aconteceu lá em Cape Town caiu para 27, com o que tá acontecendo na China pode ser que caia para 26. O que você acha disso, desse número, dessa quantidade de sancionados espalhados pelo mundo? Você acha que tem vazão? Você acha que pode crescer? Você acha que vai acabar diminuindo?
Eu não acho que é muito, mas eu acho que a tendência é consolidar um pouco mais. E como eu falei antes, eu tenho bons olhos para um ranking mundial. Ou algo do tipo. Então, no meu mundo ideal, vira como se fosse um ATP Tour. Né? Então a gente tem os sancionados mais importantes, que valem mais pontos, a gente tem os sancionados intermediários e a gente tem os sancionados de entrada, digamos assim. Então se você quer defender sua posição no ranking, ou você ganha lá dois sancionados dos mais importantes, vamos falar aqui Dubai e Wodapalooza, são os mais importantes, valem 1.000 pontos. Você ganha lá Dubai e Wodapalooza, você já garantiu 2.000 pontos no ano, você não precisa mais se preocupar. Ah não, eu vou correr os campeonatos intermediários, que valem 500 pontos. Pô, você tem que ganhar 4 para fazer os mesmos 2.000 pontos. Só que se você ganhou 4 sancionados, você também está no mesmo nível do cara que ganhou Dubai, que é um campeonato mais importante. Então eu acho que... E aí você tem os outros sancionados um pouco... Vale 250 pontos, por exemplo... Pô, você tem que fazer mais sancionados no ano, só que são sancionados que não são tão importantes. Então eu acho que a gente vai caminhar nesse sentido de ter uma temporada organizada com sancionados mais importantes e menos importantes, e todos eles te dando uma... Não digo que vai ser pontos no ranking ou algo do tipo, mas vai ser diferentes níveis de importância mesmo. Você vê que... É fogo falar isso, a gente estando no Brasil, ou o próprio South Fit na Argentina, porque a questão do câmbio é super importante. Então, a quantidade de grana que Dubai vai dar, e Dubai vai acabar sendo o mais importante, porque consegue dar mais dinheiro para os atletas, é muito diferente, a disparidade é tremenda com quanto o Brasil pode dar, com o dólar do jeito que está. Então, um atleta gringo, ele vai falar assim, bom, eu posso me dedicar para ir para Dubai, para ganhar... sei lá, 200 mil dólares, ou eu posso me dedicar para ir para o Brasil e a gente não consegue dar 200 mil dólares. 200 mil dólares é quase R$1 milhão hoje, né? Então, isso eu acho que vai ser um fator também super importante nisso que você perguntou, se vai ter mais campeonato ou menos campeonato. Eu acho que a premiação que a gente conseguir, então, o nosso trabalho dentro do BCC é ir atrás de patrocínio, ir atrás de gente para ajudar a gente a trazer os melhores atletas e pagar esses melhores atletas para eles virem.
Seguindo nessa linha ainda, né? Então, já que a gente entrou nesse assunto de patrocínio, o que você acha que está faltando para grandes empresas do CrossFit? Já que a gente ainda não tem tanto apoio de empresas fora do CrossFit, para grandes empresas do CrossFit virem para o Brasil? HomeOdd, GoOdd, empresas que têm um alcance mundial, né? Porque empresas brasileiras têm um alcance de 200 milhões de pessoas, sei lá. Empresas que falam inglês, né? Vamos dizer assim, que se comunicam em inglês, que fazem venda online, que têm um alcance de bilhões de pessoas. Sendo assim, o poder de faturamento acaba sendo muito maior. Eu tô vendo a GoOdd patrocinando vários campeonatos sancionados aí. Óbvio que tem todo um relacionamento externo, tudo isso. Mas você não acha que eles deveriam estar começando a olhar para o Brasil mais, principalmente pelo número de boxe, ser o país com segundo país com maior número de boxe no mundo, tudo isso?
Eu acho que pode ser uma questão de linguagem, de cultura, de língua mesmo, né? Os caras não têm uma plataforma em português ou em espanhol, então eles estão focando primeiro nos campeonatos que falam inglês. E querendo ou não, se eles vão para um campeonato na Noruega, lá fala-se inglês muito mais do que aqui na América do Sul. Então, para eles pode ser uma decisão muito mais fácil ir para a Europa e até para a Ásia do que vir para o Brasil, né? Aqui a gente fala português. Apesar do Brasil ser o segundo maior país em número de praticantes. Então, acho que nosso papel é ir atrás deles, para eles virem. E o papel deles é enxergar, pô, o Brasil tem potencial. E ainda mais no negócio deles, que se eles fizerem um simples update e colocarem um aplicativo em português, eles vão atingir o segundo maior mercado do mundo. Então, acho que é um caminho natural aparecer GoOdd, RomeOdd aqui no Brasil, porque eles, óbvio, estão buscando crescer. Mas eu acho que mais importante do que isso para o nosso mercado, para o nosso esporte, é a gente atingir o público fora do esporte. Né? Todo mundo sabe quem é o Lance Armstrong, mas ninguém pedala. Né? Eu acho que é isso. Todo mundo tem que saber quem é o Matthew Fraser. Todas as pessoas do mundo têm que falar, meu, o cara mais bem condicionado, o atleta mais completo do planeta é o Matthew Fraser. Ele né, tem que... A gente tem que conseguir uma maneira de passar isso adiante. E as pessoas têm que entender isso e fora do mercado do CrossFit, perceber o quanto que o atleta de CrossFit é um puta atleta. Agora, as maiores empresas de CrossFit, você falou, né? A gente já está com a Fortify, que é a maior empresa de equipamentos aqui no Brasil. Anjos do Odd está dentro do BCC também. Então, nomes grandes do mercado de CrossFit estão dentro do BCC. A gente vê que o mercado em si de CrossFit não é muito grande. Esse que é o negócio. Então, por mais que a gente seja o segundo maior mercado do mundo, não é um mercado extremamente grande e principalmente não é um mercado que a gente consiga dar R$1 milhão de premiação para o atleta. E lá em Dubai o cara consegue dar $200 mil, entendeu? Então, assim, são alguns obstáculos que a gente tem para fazer com que o evento seja maior, seja mais bem patrocinado e tudo mais, mas que eu acho que todos os outros sancionados também estão passando mais ou menos por isso. Não é assim, nossa, o Brasil está atrás desses caras. Acho que onde a gente está atrás é na questão do câmbio. Com o dólar subindo, não tem como a gente correr muito atrás deles. Mas eu acho que o mercado inteiro está se reformulando. Porque antes era muito mais fácil. Você fazia um regionais no cartão de crédito do Greg Glassman. Você pegava e falava assim, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E o Greg estava pagando tudo. Por que você acha que mudou? Mudou porque a CrossFit não quer ficar investindo todo o dinheiro dela nisso. Ela tem uma batalha muito maior para combater contra doenças crônicas, que é a missão mesmo do nosso do CrossFit, né? Então, pô, campeonatos, se virem aí, resolvam essa história aí. Usa o nome CrossFit, né? Leva a nossa bandeira, mas não com o meu cartão de crédito. Faz aí o negócio acontecer. Então a gente tá nessa fase agora, né?
Muito bem colocado, né? Achei muito interessante. E, tipo, o que você acha? Tipo, a gente, mal bem, a gente deu alguns passos para trás, né? Com essas mudanças, a CrossFit, o Games teve já na ESPN, teve na CNN, teve não sei aonde, em grandes emissoras, e hoje, no ano passado, por exemplo, o Games pode ser que tenha sido tão assistido quanto, né, mas teve um potencial de atingir menos pessoas, né, quando a gente está falando de um canal aberto como a CNN nos Estados Unidos, ESPN, enfim, tem muito mais chance de chegar uma pessoa que está passando pelo canal, parar e ver aquilo e começar a se interessar do que uma pessoa ir no YouTube digitar CrossFit, digitar BCC para achar a transmissão, algo do gênero. Você acha que... Né, eu dei minha opinião, né? Mas você acha que isso foi o passo para trás? E você acha que daqui para frente a gente vai tipo, continuar andando e melhorando?
Cara, eu tenho opiniões contraditórias com relação a isso, né? Eu, pessoalmente, acho que foi um passo para trás para CrossFit como um todo tirar o pé do Games, tirar dinheiro do Games, porque o Games era o nosso bastião, assim, era, pô, CrossFit tá em evidência, né? A gente ficava muito mais em evidência quando a CrossFit estava acelerando na questão do Games. Tinha muito mais vídeo no YouTube, tinha muito mais compartilhamento nas mídias sociais, porque era aquilo que é impressionante. Só que ao mesmo tempo, aquilo não é a missão da CrossFit, né? E aquilo até vai contra a filosofia no sentido de a gente quer atingir o maior número de pessoas e quem sabe aquela senhora que pode ser uma eventual pessoa impactada pelo CrossFit, atividade física, que para ela seria o que salvaria ela das doenças crônicas, pô, entrar numa academia de CrossFit, conhecer as pessoas, começar a aprender a consumir menos carboidrato, pô, vir treinar 3 vezes por semana, para ela seria algo super benéfico, ela já nem vai chegar perto numa academia de CrossFit se ela souber que é os caras do Games, ou as meninas do Games. Então, eu como crossfiteiro, achei ruim que a CrossFit parou de investir na parte de mídia e na parte do Games. Porque, para mim, eu ficava assistindo vídeo do Games a noite inteira. Foi assim que eu entrei, foi assim que eu descobri o CrossFit. Foi assim que eu comecei, pô, Games, aquele, que é isso? O que os caras estão fazendo? Eu fiquei viciado em CrossFit durante muitos anos e era muito alimentado por essa... pela mídia da CrossFit. Mas, pelo outro lado, eu entendo o que a CrossFit fez e eu não sei se foi a melhor decisão para o futuro do Games, mas para a missão do Greg Glassman e o que ele quer atingir, talvez tenha sido a melhor coisa, né? Ele botou todo o foco dele nas batalhas que ele considera corretas e deixou o Games para ser uma coisa por si só. E eu acho que a gente vai chegar no nível de novo do que era, só que sem a CrossFit ter que ficar pagando por isso. Então você já vê que existe o Buttery Bros, existe o Armie Hammer, existe você, existe o Team Ricci, todos esses caras estão começando a criar mídia e fazer conteúdo. E esse conteúdo está começando a popular a internet, né? E querendo ou não, é CrossFit. As pessoas estão vendo o CrossFit ali, o Games, e o Games continua existindo, então esse título de pessoa mais em forma do planeta continua existindo. Então a gente vai caminhar aos poucos, vai criar uma outra maneira de chegar no mesmo nível que a gente estava antes e talvez até mais. Só que foi um passo atrás nesse sentido, porque a CrossFit não está mais bancando tudo, não está mais investindo. Então no ano passado foi diferente, esse ano você já vê uma mudança no YouTube, na transmissão dos sancionados, na cobertura que esses caras estão fazendo, então a gente está caminhando aos pouquinhos.
Você está ansioso para ver o filme novo?
Estou ansioso para ver o filme novo. Eles sempre fazem esses caras aí, o Marston
Sawyers e River Cannon.
Esses caras fazem...
Eles são muito foda.
Absurdo, né? Absurdo. Toda vez eu assisto, eu fico babando, assim, é o tipo de coisa que eu acho que faz você ter brilho nos olhos de treinar. Eu, pelo menos, e muita gente que eu conheço. Eu e a Marcela, a gente fica assistindo em casa. É legal pro caramba.
Eu achei... Foi ontem, né, o lançamento da Premiere, né? Fisicamente, lá no Lollapalooza, né? Lá em Miami. Tô muito ansioso, cara. Muito ansioso.
É, então, e essa ansiedade que eu tô falando, né? Pô, eu lembro quando saiu o filme do Fronin. Pô, vai sair no iTunes. Eu ficava tentando achar uma conta do iTunes americana pra conseguir ver o filme, sabe? Então, e do outro lado também, eu tenho muita gente que eu conheço que não faz crossfit, mas que no Netflix tem filme da crossfit. Ah, eu vi aquele filme do cara, o Fromer e tal. Eu falo, não, é o Fronin. Mas, entendeu? É impressionante isso. É um negócio que realmente mídia não tem preço. Ah, eu lembrei o que eu ia falar sobre o lance da TV aberta, né? Cara, de novo, a TV aberta eu acho que é um negócio que está diminuindo cada vez mais. Né? Eu acho que o fato de estar na ESPN vai ser cada vez menos importante. Eu tenho parentes aí, o irmão da Cel, o primo da Cel, eles são gamers. Eles praticam esportes, né? É o contrário do que a gente faz aqui, eles ficam sentados no computador o dia inteiro. Mas eles têm uma legião de fãs, eles têm uma legião de gente que assiste o conteúdo deles. Eles são streamers também, então eles ficam online no Twitch, que é a plataforma deles. E eu nunca tinha nem ouvido falar do que eles fazem, entendeu? Nunca passou na TV. Agora, depois que eles já têm uma legião de fãs, que eles já têm um esporte super consolidado, que enche, lota estádio, agora tá passando na Sport TV, não é nem na Globo. Entendeu? Então, só que eles já são totalmente consolidados, né? Então, eu acho que a gente pode também ir por esse caminho. Ah, a gente tem os nossos sancionados, a gente tem o streaming, a galera gosta de assistir, é mais dentro do nosso nicho, mas também existe essa possibilidade.
Não, esse mercado de gamer é bizarro, né? É, sei lá, trilionário já. Não, acho que é tri, não sei se chega a ser, não, mas acho que é. E, tipo, saiu, né, o campeão mundial do, não foi LOL não, foi outro, Minecraft, campeão mundial de Minecraft.
Milhão de dólares, sei lá.
Não, mais do que, tipo, mais do que quando o Tiger Woods ganhou o PGA, mais do que o campeonato, sabe, esses campeonatos que pagam muito, tipo, mais do que,
absurdo, cara.
Do tênis, tipo, mais do que tudo isso, tipo, aí você começa a ver começa a ter essa comparação, né.
Eu acho que é um sinal dos tempos, né. O cara não é um esporte como no conceito tradicional de esporte que a gente valoriza, inclusive, né? A gente trabalhando dentro do CrossFit. Mas é entretenimento. A molecada fica assistindo isso aí no celular e tal. Então, é até o inverso do que a gente estava falando, né? Que o CrossFit ele tem que fazer o teste para achar mesmo quem é o mais bem condicionado do planeta. E às vezes o Dave Castro erra a mão e faz um negócio que não é nem tão legal de assistir, mas que é um bom teste. Só que aí você pega o cara lá do esportes, não é um esporte, mas é um puta do entretenimento, a molecada adora assistir, e o cara tá ganhando milhões fazendo isso.
Eu acho que é a acessibilidade, né, também. Todo mundo pode jogar o jogo, os caras são os melhores, mas todo mundo pode jogar o jogo. E a maioria das pessoas acha que elas não podem praticar CrossFit. Né? Acho que hoje o cenário brasileiro ainda é um pouco, não só brasileiro, mas mundial, ainda é um pouco assim ainda.
Eu acho que você falou uma coisa certa. O CrossFit não é super acessível em termos financeiros e em termos até de receptividade do como é que eu vou dizer? A gente recebe muito bem o cliente, mas ele às vezes pode falar, pô, não é pra mim esse negócio, né? Pode até estar no orçamento dele, pô, gastar R$500 por mês com academia. Se ele vai decidir entre ir para um lugar onde ele vai sentar numa maquininha e fazer o exercíciozinho dele ali, ou ir para um lugar onde tem um monte de cara sem camisa, as meninas tudo com o abdômen trincado, gritando, às vezes isso pode falar pro cara, não, peraí, vou pra, por 500 pau, vai, aqui em São Paulo vai, média de R$400 no plano anual, sei lá. Por R$400 o cara pega uma academia legalzinha, com ar-condicionado, com esteira, tudo importado. Então, assim, a gente tem um trabalho muito, muito forte para fazer aí para convencer esse cara a fazer CrossFit.
Vamos trabalhar que a gente. Acho que é o tempo, né? A gente tem que dar tempo ao tempo. Mal bem é uma coisa muito nova ainda, né? Uma coisa. Tanto games quanto o CrossFit em si.
Eu acho que não dá pra gente afirmar nada, só o que a gente pode afirmar é que o tempo vai dizer. O surf até, eu comparo bastante o CrossFit com o surf, porque hoje em dia o surf está totalmente estabelecido, né? O Brasil com campeões mundiais, passa na televisão, tem seguidores no mundo inteiro, mas nem sempre foi assim, né? Era um negócio totalmente coisa de vagabundo, né? Surfar. Então, e hoje é um super esporte com uma super liga aí, a WSL. Então, eu acho que a gente vai caminhar nesse sentido, querendo ou não. Quer dizer, querendo, todo mundo tá querendo. A gente vai caminhar nesse sentido.
Voltando um pouquinho, né, pro BCC. Vocês nunca tinham feito um evento internacional, né? Então, o que foi, assim? Teve algum desafio diferente por ser internacional? A língua, ações de publicidade, marketing, né?
A gente teve... O BCC foi o primeiro evento internacional que a gente promoveu.
Sim,
A gente já tinha feito o Regionais. Então, a equipe que trabalhou no BCC foi praticamente a mesma equipe que trabalhou no Regionais. Inclusive, os diretores, a gente trouxe eles de fora para fazer o BCC. Por isso que o BCC tinha cara de Regionais, assim, né, no jeito de andar. Mas promover o evento internacionalmente é um desafio. Falar com um atleta gringo e falar para ele vir para cá, né? E para o público gringo assistir. Então, não é só uma barreira de linguagem, Max, é uma barreira cultural. O jeito de você falar. Você deve sentir isso quando você vê um anúncio de uma propaganda americana ou uma propaganda europeia com a propaganda brasileira. O jeito de anunciar e o jeito que a gente recebe a mensagem é totalmente diferente. Então, isso aí ainda é um desafio pra gente, né? O que que a gente posta no Instagram, o jeito que a gente posta, a língua que a gente usa. A gente recebeu vários feedbacks dos gringos, tipo, não, essa expressão você não usa em inglês, sabe? Coisa que a gente não sabia. Então, a gente foi... tá aprendendo ainda. Com certeza a gente tá aprendendo.
Né? Tipo, agora você falando, eu parei pra lembrar na época que eu morei nos Estados Unidos e que, tipo, assistia TV lá e tal. É propaganda de um carro amassando o concorrente, né? Tipo, aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de coisa, né? É remédio, tipo... aquelas propagandas explícitas de remédio. E aí, tipo, no final tem que dar todo aquele disclaimer, só que antes falou que é a melhor coisa do mundo. Todas essas paradas, assim.
Meu, fugindo totalmente do assunto, né? Mas essas propagandas de remédio é um barato, né? Porque o cara mostra lá o cara feliz, não sei o que lá, tal, tal, tal. Aí termina a propaganda, entra um disclaimer, que é um livro, e fica a musiquinha passando, e o cara feliz, não sei o que lá. E tá escrito que você pode morrer, que você pode ter ataque epilético, que você pode não sei o que lá. E tá passando lá com a musiquinha bonitinha. É ridículo.
Exatamente.
Aqui no Brasil é proibido fazer propaganda de remédio, né? Senão teria também, mas lá nos Estados Unidos pode.
Quando terminou o BCC do ano passado, né, foi um evento de sucesso, a gente teve vários atletas internacionais, foi uma briga muito boa. Primeiro lugar feminino, a Mackenzie Riley meio que dominou, mas a briga pela vaga também foi muito legal. Agora, o masculino... tava tudo incerto até a última prova, ficou tudo incerto até sair o resultado, né? Porque o Wilmore Wright tropeçou lá na bike e saiu logo no segundo round, então a gente não sabe. Eu fiquei lá igual um louco fazendo conta. Não, o section tem que ficar em tal lugar para conseguir desbancar o Wilmore Wright e tal. Quando acabou o evento, né? Que óbvio, né? Toda aquela ressaca, tudo isso, mas quando a equipe toda sentou e tal, começou a planejar o próximo ano, qual... O que foi os principais pontos que vocês tocaram, positivos, alguma coisa que vocês viram que tinha que melhorar e para 2020?
Primeiro, quando o evento, enquanto ele estava acontecendo, a gente estava curtindo muito o feedback das pessoas e o clima dentro do evento. Claro que a gente estava super preocupado em fazer as coisas bem feitas, mas a gente conseguiu perceber que estava sendo um bom evento, né? E tudo acabou funcionando muito bem. Mas a gente também, ao mesmo tempo, já foi notando coisas que podiam melhorar. Então, coisas que estão dentro da minha alçada, né? Tipo, o fluxo do público lá dentro. Tinha momentos que dava uma encavalada. Foi a primeira vez que a gente fez um evento daquele tamanho no ginásio do Ibirapuera. Parte da transmissão dos comentaristas. Coisas que a gente já conversou até a respeito em outras transmissões, que a gente recebeu o feedback das pessoas que estavam assistindo, né? Pô, uma coisa ou outra que podia melhorar. Então, a gente foi anotando tudo isso durante o evento. Eu ficava com o meu celular ligado e ia anotando. Então, quando acabou o evento, a gente estava super feliz, porque o evento tinha sido um sucesso, foi um evento muito bom, tinha sido o melhor evento que eu já tinha feito até então, e aí a gente sentou e cada um puxou suas anotações e a gente começou a discutir a respeito disso e projetar o que a gente vai fazer agora em março. E é isso, né? Eu acho que por melhor que você faça qualquer coisa, sempre tem espaço para melhorar. Isso tem que ser, a mentalidade tem que ser sempre essa.
Em relação à transmissão, né? Vamos começar aí. Eu trabalho na, trabalhei no Games com. A gente trabalhou junto. Vou trabalhar agora no BCC. Eu acho que ficou. É que ninguém acompanha como eu, né? Mas pelo menos a maioria das pessoas não acompanha como eu. Mas o Fronin deu uma declaração sobre a dificuldade de se ter uma transmissão, né? Então, eu queria que você tocasse um pouquinho nesse ponto. Foi a transmissão do Mayhem Classic, foi a primeira que não teve um caminhão. Foi a primeira que foi só pelo sinal da internet. Eu também não sei exatamente como que foi feita, é uma empresa especializada que fez, mas não tinha caminhão de transmissão, né? Toda aquela estrutura, tudo aquilo. Então, tipo, fala um pouquinho sobre, tipo, dificuldade, porque é muito caro, né? É muito caro um serviço desse de streaming mesmo.
O streaming no BCC só acontece porque a gente tem a parceria com a TVN Sports, que é uma empresa focada em fazer transmissão de esportes de nicho. Então eles têm vários esportes dentro da alçada deles, eles têm um aplicativo que você baixa para o iPhone, para o Android, onde você consegue acompanhar, por exemplo, campeonato de handball, né? Não passa na Globo, não passa no Sport TV, mas tem na TVN Sports. Eles têm um nicho lá, tem gente que gosta de assistir handball. E é por isso que eles estão no CrossFit, porque eles sabem que tem um público que tem interesse de ver esses campeonatos. Então, junto, em parceria com eles, a gente já fez várias coisas, né? E a gente vai fazer o BCC esse ano de novo com eles. Eles têm toda essa estrutura, né? Que é super cara, é um baita investimento, só que eles têm a contrapartida de estar angariando usuários para o aplicativo deles, e eles têm também a possibilidade de vender patrocínio para essa transmissão. Então, é um investimento da parte deles de criar um público do BCC que vai querer assistir os eventos do BCC e os nossos anúncios do Open, esse tipo de coisa, e que ele vai poder comercializar isso com os patrocinadores. Então, né, não existe nada de graça nesse mundo, né, é realmente uma coisa muito cara. Se a gente tivesse que fazer, se o BCC tivesse que contratar um negócio desse, a gente não teria a menor condição. A gente teve conversa com televisão aberta, por exemplo. Eles falaram, pô, a gente quer entrar, se vocês pagarem a diária do equipamento. A gente olhou pro número, assim, a gente falou assim, isso é uma diária de equipamento? Não, não tem como, né? Então, por isso que não tem transmissão do BCC, e eu acho que até de outros eventos sancionados, é difícil ter uma transmissão, é caro, e depende muito de boa vontade, patrocínio, como todo esporte é.
Exatamente. Até pedi pro Carlão explicar isso, até para. Acabou de passar o Odapalooza, né? Esse episódio está saindo na terça, o Odapalooza foi final de semana passado. E o Odapalooza tá por trás de uma plataforma paga, né? Esse ano. Ano passado também estava, só que acabou que eles abriram para o YouTube. Eu acho que esse ano eles não vão abrir, é a Flow Elite que está fazendo, que é tipo a TVN dos Estados
Unidos. Não, a Flow Elite é o mesmo modelo de negócio da TVN, né? Então, existe também a possibilidade de fazer pay-per-view mais pra frente, óbvio. O campeonato de handball, como eu falei pra você, é pay-per-view. A galera paga pra assistir o handball. Então, com certeza, existe esse modelo de negócio também. Flow Elite e a TVN Sports são empresas que fazem a mesma coisa.
E chamando vocês pra ouvir, né? Pra ouvir não, ouvir aqui, pra ver. Entra lá no site da TVN, no canal do BCC, que vai estar transmitindo. Eu vou estar lá. Não sei se o Carlão vai acabar aparecendo, mas Lucas Pucci deve participar, Vivi, a Ayala deve participar, Chiquinho, entre outros convidados aí que vão comentar todo o BCC para você. A gente vai começar a transmitir na sexta, né?
Isso. Isso foi uma das coisas que, né, veio através do feedback da galera que assistiu a transmissão do ano passado, que é importante ter mais especialistas, mais gente que conhece do esporte comentando. Então, por isso que a gente foi atrás de você, que é o cara que conhece, né, os números e conhece muita coisa dentro do esporte. Eu falo que sou o Tommy Marquês do Brasil, mas também dos convidados. Então, pô, é legal ter a participação do Chiquinho, do Lucas Pucci, né, dos outros convidados que a gente tem aí, da Vivi. Esses caras que conhecem o esporte por dentro e podem comentar. Eles podem ver um atleta na arena e comentar com toda a propriedade o que aquele atleta tá vivenciando ali. E isso ajuda a passar essa emoção e essa vivência pro cara que está assistindo do outro lado.
É, e também falar para vocês que se coloquem no lugar do outro, né? Às vezes a gente esquece que todo mundo tem que começar de algum lugar. Os filmmakers, cameramans, seja narrador, qualquer pessoa que está na transmissão de CrossFit está fazendo algo novo, né? Então, é normal ter algumas falhas e as coisas vão melhorando, né? Os filmmakers vão se acostumando com o esporte, ninguém conhece. Então, pense na primeira vez que você fez alguma coisa, se coloque no lugar do cara que perdeu a cena antes.
Eu acho que isso volta um pouco para aquele assunto que a gente falou antes, que é tipo assim, você acha que a CrossFit deu um passo atrás? Foi um passo atrás, porque se você for pensar a transmissão do Games, a transmissão dos regionais, a CrossFit tinha uma equipe de mídia que viajava o mundo inteiro, custava, sei lá, milhões de dólares para eles, mas era a mesma equipe, os caras já tinham feito não sei quantos games, não sei quantos regionais, então eles eram, assim, era uma equipe que funcionava muito bem, o broadcast da CrossFit. E hoje em dia tá na mão da TVN, tá na mão da Flow Elite, tá na mão de outras empresas que estão tendo essa oportunidade de entrar, mas para eles é a primeira vez. Né? Para a TVN agora vai ser a segunda vez. Então, óbvio, pedir paciência para o público, não existe isso, né? Mas pelo menos para as pessoas entenderem que antes existia uma empresa só no mundo que fazia isso e fazia super bem porque era a única que tinha feito. Agora estão entrando outras empresas que estão tendo essa oportunidade de fazer. Então, o negócio vai melhorar. Tá melhorando.
Muito bem melhor colocado do jeito que eu coloquei. Essa comparação é muito importante de ser feita, né?
Antes era uma empresa só. Hoje em dia, pô, estamos aí com vários novos galhos nessa árvore, né? Não é só um tronco central, entendeu?
Expectativas para o BCC 2020. A gente está quase chegando. Vários atletas internacionais aí já confirmaram, estão vindo. Muitos atletas brasileiros também, o que é muito legal. Cara, no feminino eu já perdi a conta já, porque tá aumentando, né? Já são 16? Acho que são quase mais 16 ou mais atletas femininas competindo, né? Nos times são 9 ou 10 times, nos homens são uns 10, 8. Então vai ter muito atleta brasileiro na arena, o que também é muito, muito legal de ver.
Eu acho que o que muita gente reclamou no ano passado, né, de a gente não ter mais um regionais, não ter mais uma vaga exclusiva para a América Latina e ter agora os sancionados, onde qualquer pessoa do mundo pode vir, esse ano é o sancionado mais latino-americano, mais brasileiro de todos. Né? Então, o REC falou para mim, falou assim, meu, nunca teve tanta chance de um time brasileiro ir para o Games. E é verdade. Esse ano, se dependendo das provas que vierem, tem chance de um time brasileiro ganhar a vaga.
Eu vou te falar mais, nem falo só de time, eu falo do lado feminino também. No masculino eu acho um pouco mais difícil, porque estão vindo alguns nomes de peso, mas eu acredito também no potencial de atletas como Kaique, como Anderon, que já tem um histórico muito forte, estão acostumados com... Já performaram muito bem no estilo de competição, né, de 3, 4 dias... mas comparativamente no lado feminino ainda não tem um atleta tão forte quanto os masculinos que estão vindo. E no feminino eu acho que pô, eu tô torcendo, né, também sempre, mas eu acho que a gente pode ter aí uma classificada.
Pô, eu vou torcer demais, eu quero muito que ganhe uma brasileira, que ganhe um brasileiro, mas eu gosto assim, que eles ganhem na mesma arena, entendeu?
Sim,
esse negócio
com certeza.
De ter o nosso campeonato só da América Latina aqui, pô, sempre, pra mim, sempre foi sem sentido você ter uma vaga exclusiva pra América Latina. Eu acho que essa vaga tem que ser aberta pro mundo inteiro e a gente tem que ganhar essa vaga na raça. Chegar lá, pra chegar lá com possibilidade de lutar pelo Games, entendeu? E não para chegar lá sem ter sido testado com relação aos outros atletas. Então, não é nenhum demérito de quem ganhou um regionais e foi pro Games nessas condições. Mas eu acho que hoje, quem consegue ir pro Games tá num pé de igualdade muito maior com os outros atletas que estão lá. Então, o Gui, que pegou a vaga dele pelo Open, ele tá em pé de igualdade com os outros 200 atletas que estão lá. Pô, show de bola, entendeu? É, e um cara que ganhar um sancionado aqui vai estar em pé de igualdade com todo mundo lá. Então, eu acho que isso faz com que a competição do Games lá fique... seja mais valorizada ainda. O cara que conseguiu uma vaga pro Games, hoje... vale mais hoje ainda do que se ele conseguisse uma vaga de outra maneira. Hoje o Games está mais democrático, tem muito mais gente que consegue ir para o Games por causa do lance dos campeões nacionais, mas com certeza todo mundo que ganha um sancionado está em pé de igualdade com os top 50 lá.
Com certeza, isso aí sem dúvida. E eu acho outro ponto positivo dos sancionados é isso, né? Abrir oportunidade de todo mundo competir junto, porque mal ou bem quando o regional era regionalizado mesmo, né, tipo da América Latina ou da Ásia na época que tinha, da África, os atletas não tinham chance, não tinham, pelo menos tinham muito poucas chances de competirem com atletas de nível mais alto e ganhar experiência e perderem aquele medo, né, porque também tem isso, tem aquela primeira vez, imagina, se é um atleta de elite, tá num nível muito bom. Só que aí chega Vellner do seu lado. É a mesma coisa se você entrar na arena, nunca entrou na porrada com ninguém desse nível e aparecer, sei lá, Conor McGregor lá, tipo, Anderson Silva.
Entendeu? Eu concordo com você. Eu acho que...
É foda, você tem que passar por essa experiência pra você crescer e amadurecer.
Com certeza. E os próximos, as próximas gerações de atleta que já vão crescer no esporte dentro desse novo formato... já vão estar acostumados, entendeu? Pô, vou no sancionado, vai ter os melhores do mundo lá naquele sancionado. E vai chegar na última bateria de igual para igual com os gringos. Hoje em dia ainda tem um gap, mas a gente está fechando esse gap. Então, não acho que deva mudar essa estrutura. Eu acho que, na verdade, se você pensar o regionais do jeito que era, ele criava essa segregação. Né? Ah, ó, os atletas da América Latina, ah, eles merecem uma vaguinha. Ah, o pessoal da África, ah, eles merecem uma vaguinha. Por quê? Faz o regionais, que é o que é hoje, né? Ser simplesmente um campeonato que acontece em tal região, mas qualquer atleta que quiser pode ir lá. Isso sim é democratizar o negócio.
Sim, sim, com certeza. Concordo plenamente. Eu acho que eu perguntei a expectativa do BCC 2020, acho que eu perguntei isso, mas a gente mudou de assunto, não foi?
A gente começou a falar, eu falei que a minha expectativa é que a gente tem uma grande chance de ter uma equipe brasileira no Games.
Ah, é, isso.
Né? Então, pô, se a gente conseguir classificar uma equipe brasileira pro Games vai ser fantástico, mas que nem a gente falou, tem as meninas e os caras também estão num nível já mais próximo dos atletas de elite. Né? Não imagino... que a gente vai ter todo mundo classificado brasileiro, mas se a gente tiver pelo menos um time ou uma menina classificada, vai ser show de bola.
Não, com certeza. Tem que ir galgando aos poucos, né? Não adianta a gente achar que também vai chegar e vai dominar um sancionado inteiro só com brasileiro. Um dia, quem sabe, tomara. Onde é que, vamos lembrar, né? BCC vai rolar do dia 6 ao dia 8 de março, ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Onde é que a galera pode ir para comprar ingresso, quem tiver afim?
Os ingressos, quem treina num box afiliado, a gente fez contato com todos os box afiliados e a maioria deles tem um link exclusivo para comprar ingresso. Se você comprar ingresso através desse link, você ajuda o seu box, porque a Fortify está dando crédito de R$30 para cada ingresso que for comprado usando o link do box. Então, se você está num box que tem aí um cartaz do BCC com QR Code, compra o seu ingresso através desse QR Code, que você vai ajudar o seu box, né? O cara vai ganhar, o box vai ganhar equipamentos da Fortify. Ou então, entra no site, no BrasilCrossFitChampionship.com.br, lá tem o link para você comprar o seu ingresso. Vai ser um show de novo, como foi no ano passado, para quem gosta do esporte, para quem gosta de ver competição, para quem quer torcer mais do que nunca, torcer pelos brasileiros irem bem e estarem próximo dos atletas gringos, é o lugar para você estar agora, dia 6 a 8 de março, o ginásio Ibirapuera.
Vamos todo mundo lá, vamos todo mundo torcer. Ano passado já foi, a torcida já foi em peso, né? Já foi bem legal. E é mostrar para o mundo mais uma vez. Porque o BCC é a chance da gente mostrar para o mundo a nossa cultura, o jeito que a gente é e o calor que a gente traz para a parada, né? Eu acho que isso foi um ponto que todos os atletas que eu falei no final do BCC, eu falava no final de uma prova, ficaram admirados, assim, né, com o Brasil. Nenhum lugar do mundo tem uma torcida como a nossa.
É, isso foi unanimidade. A gente conversou com os atletas depois, né? Falou assim, e aí, meu, vai querer voltar? Meu, se vocês quiserem, eu volto, porque a galera foi demais. É, eles mesmos compartilharam o vídeo da galera gritando, da torcida mesmo ali no ginásio. É, porque, sinceramente, eu já fui pro Games, eu já fui para outros eventos, até pro Lollapalooza, se você for ver, a torcida não interage tanto com a galera. É cada um torcendo pro seu e tal, não tem essa paixão que a gente tem. Brasileiro é diferente, né? E eu acho que é legal. O latino-americano é diferente, né? E a gente conseguiu fazer isso no BCC, teve uma atmosfera, acho que a palavra é essa, atmosfera do BCC, a atmosfera ali do ginásio foi incrível. É isso aí.
É isso aí, galera. Então, compre seu ingresso, apareçam. Ah, tá tendo sorteio. Ah, não, já teve o sorteio. Já teve. Quando saiu o episódio, já teve sorteio de ingresso lá no Seeking. Se você não aproveitou, fica ligado, porque ano que vem vai ter de novo. Vamos fechar isso por aqui. Carlão, muito obrigado pela conversa.
Obrigado a você, Axel.
Até a próxima. A gente vai... Ainda vamos ter muitas conversas sobre muitos assuntos aí pela frente.
Isso aí, brother. Valeu, obrigado por me receber. Ou melhor, obrigado por vir aqui na 79. Foi um prazer, meu. Na hora que você quiser, velho. Valeu.
Valeu.
Galera, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão ou feedback é sempre bem-vindo. Só me mandar um direct. E se você quer começar a receber a nossa newsletter semanal e contribuir para o crescimento do podcast, é só clicar no link do Catarse nas notas ou na bio do Instagram. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até semana que vem.
Esse podcast foi editado por Laranja Azul.